A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em O Poema Ensina a Cair. Hoje temos connosco Ricardo Marques, poeta, tradutor. Para quem desconhece os seus dotes de tradução, traduziu, por exemplo, Anne Carson e Billy Collins, um poeta de que eu gosto bastante e sei que tu também, Ricardo. E está aqui connosco, não para falar da sua poesia, um dia virás para falar da tua poesia e dos poemas de que gostas mais, mas para falar de um livro que acaba de sair numa edição de autor, que se chama A Festa Acabou, 91 Haikus Finais. Já vamos falar deste livro, mas agora, Ricardo, antes vamos perceber esta tua prática que vem sendo agora habitual de publicares um livro por ano numa edição de autor. Porquê?
É uma espécie de serviço público, é assim que eu encaro, pelo menos. Acho que ao fim de alguns anos de fazer várias coisas, percebi que a tradução era uma coisa que me dava muito gozo fazer. E, portanto, percebi que queria fazer uma edição de autor para não estar também dependente de editoras, de vontades de editores. Portanto, uma coisa que foi que eu realmente em que eu estivesse apostado por inteiro, não é? Na verdade, portanto, eu custei tudo, faço todo o trabalho, faço a distribuição, portanto, depois o livro está impresso, contacto algumas poucas livrarias, não é? Para fazer a distribuição e vendo também às pessoas. Portanto, é uma coisa que me dá muito gosto de fazer, não me considero exatamente um editor, não é? É uma coisa que não.
Mas porquê? Porquê é que dizes isso?
Digo isso porque tenho muito respeito por editores, não é? Ainda por cima vivo com um e sei muito bem o trabalho que ele tem. E, portanto, é uma espécie de brincadeira, a continuação da brincadeira de escrever, não é? De traduzir. Faço estas edições como estar com um pé no mundo da edição como editor, mas obviamente não considero, porque uma pessoa que é editora a tempo inteiro é outra coisa. E faço essas edições de autor e tenho sempre um título diferente para cada edição, ou seja, tenho sempre um nome, crio um nome de uma editora. Isso também é...
Qual é o desta?
Desta é Shinigami, porque tem relação com o Japão. Shinigami é o deus da morte. E, portanto, também tem essa ligação à morte e ao fim, os ecos finais.
Dizes isso porque este livro, precisamente, reúne 91 haikus. Tu aqui na capa dizes 91 haikus finais, mas isto significa que foram haikus escritos pouco tempo antes de as pessoas morrerem, quem os escreveu.
Sim, sim, é exatamente. Isso? Portanto, são escritos, isto é no Japão, onde há uma grande tradição de fazer estes haikus, não é? A tradição oriental. E são monges e poetas, alguns são monges, outros são só poetas, e há também pintores, por exemplo, o Hokusai também é um deles que está aqui, ou também o Basho, que é muito conhecido.
Matsuo ficou... Basho?
Exatamente, bem, há muitas edições em todo o mundo do Basho, é o mais conhecido. Portanto, está aqui uma seleção de 91 desses monges e poetas que escreveram o seu poema final, digamos assim, o seu haiku final, antes de morrer. E depois é sempre variável, são 91 pessoas, portanto as circunstâncias da morte são muito diferentes. Há pessoas que morreram horas antes, outras morreram dias depois, mas sabe-se, isto foi com base numa antologia que eu li há muitos anos.
Era isso que te ia perguntar, é como é que isto surgiu?
Exato, foi dessa antologia que está indicada na ficha técnica para quem quiser fazer a sua própria seleção, quem quiser ler de onde é que eu, portanto, a base de onde eu vim. podem ler tanto estes haikus que são muito variáveis e que no fundo pertencem a esta tradição oriental.
Dizias que está na ficha técnica e eu vou dizer, portanto, chama-se Recolhidos de Japanese Death Poems, cá está.
Exato.
Poemas da morte,
Sim,
traduziríamos assim, poemas de morte, da
eu pus
morte.
finais porque achei que
Finais.
era mais. Porque é o momento, não é? Não são sobre a morte, são sobre o momento final, são sobre esse
São
momento
sobre o
final.
fim.
É da transição. Até podia, é engraçado se eu fosse mais ainda mais arrojado, talvez tivesse posto os poemas de transição, não é? Ficava um bocadinho
Sim,
mais estranho, não é?
ficaria
Ainda mais
sim,
estranho, não é? A
ficaria
festa
sim.
acabou, já é estranho. Depois, no 91 Haikus Finais, é um título, se calhar, que faz as pessoas pensar e recuar um bocadinho, olhar para ele. O que é que está aqui, não é?
Abri o livro ao acaso, mais ou menos a meio, e coincidências, deparei-me com dois haikus, um deles do Kojo, que está na contracapa e que é muito belo e que diz assim: "E se eu realmente me tornar um espírito, num espírito, a festa acabou." E é daqui que tiras o título do
Exatamente.
livro. E na página anterior, também um muito belo, diz: "Pus o pincel de lado, daqui em diante falarei à lua cara a cara." Que
Pois,
bonito, não é? Que
é que
bonito.
cada um deles, apesar de ser só um terceto, não é? Nós temos os tercetos, eles têm os haikus, e no fundo eu também tentei adaptar ao nosso gosto ocidental, porque não dá para fazer exatamente, e já é uma versão, não é? É uma versão a partir do inglês, mas todos eles têm qualquer coisa de muito místico e transcendente, não é? Como se, é esse momento final. É que não é sobre essas coisas quando se fala de lua, quando se fala de. É sim, é sobre o concreto, a lua que está ali, os elementos naturais, mas é
Os
sempre sobre mais.
crisântemos ou o
Os
Monte Fuji, como
crisântemos,
acabei de
está
ler,
o Monte
sim.
Fuji, portanto, está todo elementos identificáveis da paisagem, digamos assim, concreta. Mas é sempre sobre outra coisa, como a melhor poesia é sempre sobre outra coisa. É sempre tem uma subtileza e o que está dito está nas entrelinhas. E portanto, eu acho que imagino, quem não conheça o livro, quem vá ver estes haikus pela primeira vez, que leia, se calhar, um à noite por dia, antes do momento de transição para o sono. E se calhar, fica aquilo a pensar, na máquina de lavar, fica a pensar o resto
Exato.
da noite, o que é
Fazer
que.
o seu trabalhinho.
Exatamente. Eu acho que todos têm algum. Como dizem os ingleses, food for thought, não é? Dão que pensar.
Sim. Alimento para o pensamento, não é?
Exato.
Ricardo, esta tradição dos haikus em Portugal não é assim tão
Não.
presente, não
Eu acho que
é?
dá cada vez mais interesse. Eu vejo muitas edições recentes. Até o Gonçalo Tavares, por exemplo, teve uma edição
Sim.
recente.
Fez uma edição recente, sim.
Há algumas pessoas, poetas, o
Tolentino.
Tolentino, a Luísa Freire, que tem acompanhado muito, tem feito muito trabalho nesse sentido. Ela própria escreveu haikus, portanto. Há uma série de pequenos fiéis, não é? Essa tradição oriental, mas realmente não é a
E
nossa.
tu gostas de Acus?
Eu gosto muito.
Porquê?
Eu acho que tem a ver com essa ideia de. Acho que é o Charles Simic, que dizia o poeta americano, que era como se fosse uma pequenina uva que se comia, que nós nos deliciávamos a comer. Eu acho isso muito bonito para já, porque eu gosto muito da poesia. Se calhar mais contida, que tem mais substância, mais densa, não é? Eu acho que é aqui exatamente o Haiku, é uma das composições poéticas de todas as que existem no mundo em que isso reina, não é? Em que isso está muito presente.
Escreves haikus?
Não.
Porquê?
Não, já escrevi tercetos, mas acho que não sei, não acho que não. No meu primeiro livro tenho um terceto.
Mas porquê que não escreverás mais haikus, se gostas tanto?
Sim, é uma boa pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Não, nunca me passou pela cabeça, se calhar é a resposta
Exato. Se, ainda não calhou, se
mais
calhar pode ser
franca.
isso, não é?
Ainda
Exato.
não calhou, mas eu aceito como um desafio.
Mas pode acontecer. Ou
Obrigado.
seja, não excluís, não
Não
é?
excluo
Não
nada,
excluís
na
essa
poesia
possibilidade.
nada dá para excluir.
Não é
Eu
para excluir.
acho que não, a poesia é o terreno da liberdade. E talvez um dia me passe pela cabeça. Aliás, sendo o mais sincero possível, quando esta antologia que está na base desta ideia de antologia que eu próprio fiz me foi oferecida, eu lembro-me que nesse dia era o meu dia de anos, foi oferecido no dia de anos, e eu escrevi numa folha de rosto um haiku.
Ah,
Portanto,
se calhar
não é completamente latente.
Exato, se calhar está aí uma semente, não é? Uma semente. Sim, olha, sim. Ricardo, tu, como explicaste, traduziste estes haikus através da tal, a partir da tal antologia que já existe em inglês. Tu traduzes do inglês, certo?
Sobretudo.
Tens uma ligação à língua inglesa.
Sim, sim.
Queres contar-nos um bocadinho?
Bem, a ligação começa desde sempre, não é? Sempre desde que me lembro de falar português, pouco depois de aprender a falar português, comecei a falar inglês. E claro, isto, as línguas é como as pessoas. Nós, há umas que sentimos mais afinidade, outras menos, não é? E eu senti logo uma grande afinidade desde criança com o inglês. Obviamente que é muito fácil, na minha geração foi muito fácil, porque... mais do que o francês, numa geração anterior, por exemplo, porque fui muito bombardeado, como somos todos, por música, por todo o aporte cultural que está ligado ao mundo anglo-saxónico, não é? E eu acho que começou aí, não é? E depois fui a viver para a Inglaterra, não é? Mais tarde fiz um curso de literatura inglesa e americana, portanto foi essa a minha formação de licenciatura.
Ou seja, já gostavas da língua e depois quiseste ir conhecer melhor a literatura inglesa e americana.
Exato, foi um bocado como formação, não pensando que iria ser um dia o que seja, não é?
Uhum.
Não foi nesse sentido, mas...
Ah, não pensaste vou traduzir?
Não, era essa a ideia. Nunca, nem, obviamente que já escrevia nessa altura, mas nunca pensei na tradução como uma coisa... Fui descobrindo, à medida que fui também percebendo o papel social tem a tradução, eu acho, voltando
é
ao início da nossa...
Qual é?
É o papel de serviço público, porque há muita gente que infelizmente não lê a língua, e eu acho que o tradutor tem uma função muito, muito, muito importante neste sentido de aproximar as suas culturas, não é? Isso é uma coisa até bastante lá para a Alice, acho que toda a gente percebe isso, não é? Mas toma-se muito por garantido ainda hoje o papel do tradutor como... um aproximador de culturas, um mediador, não é? E infelizmente no nosso mundo, como nós sabemos, há muita falta de mediadores, não é? Sejam eles quais forem. E eu sinto que de todas as coisas que eu realmente gosto de fazer, esta vai estar sempre presente, seja de que forma for, não é? Tenho sempre este projeto de fazer uma coisa minha, mais minha, não é? Do que propriamente escrever só os poemas que já escrevo, não é? E que vou continuar a escrever, mas a tradução é outra coisa, a tradução é impossível, é uma tarefa utópica, digamos assim. Eu sou daquela escola que acha que a poesia é intraduzível, não é?
Eu ia agora conversar contigo sobre isso,
isso é
esta ideia também de que o tradutor, na verdade, quando está a traduzir, também está a escrever, sim. Não é?
Sim, sim, e eu acho que as melhores traduções têm sempre isso, esse elemento da criação. Pois, é um bocadinho irónico dizer isso, que eu considero a tradução de poesia impossível, tendo em conta que já fiz muitos mais livros de tradução do que propriamente meus, não é? Enquanto poeta. E este é o 20º, tive a ver no outro dia.
20º?
É o 20º em 10 anos, portanto, realmente tem sido muito trabalho nesse sentido.
Queres dar-nos ideia? Eu disse aqui dois nomes, mas queres dar-nos ideia de mais alguns nomes?
D.H. Lawrence. Fiz duas antologias dele. Do último livro que ele publicou em vida, fiz uma antologia de poetas hispano-americanos modernistas também há 10 anos, que também nenhum estava traduzido cá, o Rubén Darío, assim, outros.
Depois, ou seja, tens a ideia de que, como dizias há pouco, vais continuar a traduzir.
Mesmo que. Como respirar.
É como respirar.
Não é? E tenho muitas traduções no que editei que irei rever a seu tempo.
Eu ia perguntar-te isso a seguir, ou seja, também traduzes mesmo que não seja com um propósito imediato de publicação.
Sim, eu traduzo muito no sentido também de como leitor, é nesse sentido, é no sentido de conhecer, não é? Por isso é que eu, por outro lado, considero a tradução impossível, porque sei que o que vai resultar dali não é um...
Nunca é igual ao original, é isso?
Não é, nunca vai poder ser, é como traduzir uma escultura, é como traduzir um quadro, não é? Não, pode-se reproduzir, pode-se fazer outra coisa, mas é outra língua e são outros princípios semânticos, fonéticos, pronto. A linguística é outra, não é? Mas eu acho que isso é bonito, podemos recriar noutra língua, aproximar, mostrar porque é que gostamos daquilo, não é? Porque também há traduções que eu tenho feito que não tenho gostado e que não publiquei, portanto, achei que...
Mas quando isso acontece, voltas lá? Ou seja, pensas assim, posso melhorar isto? Ou há projetos que puseste definitivamente de parte porque são realmente intraduzíveis?
Acho que as duas coisas aconteceram. Por exemplo, há um projeto que eu tenho, não sei se, porque eu não sei muito bem como classificá-lo e acho que posso falar dele, porque é, por exemplo, a Safo, não é? A Safo é uma poeta fragmentária, não por causa dela, mas porque só nos chegaram esses fragmentos hoje em dia. Mas eu, há cerca de 10 anos, descobri a tradução da Anne Carson, que foi uma poeta que me influenciou muito e que eu traduzi, e que foi a primeira tradução que eu vi em Portugal com o João Concha. Descobri a tradução que a Anne Carson fez da Safo. E aquilo foi tão inspirador nesse sentido de fragmento, que eu adoro, da ruína, da contenção, que eu, ao ler aquilo, tive um ímpeto de tradução, de fazer uma coisa que nem sei muito bem se é uma tradução, porque não é, não é. Eu não conto muito uma versão muito livre, mas também não são poemas meus, portanto, são. É qualquer coisa de intermédio. E, portanto, não sei muito bem
Eu não sou eu, nem
que
sou o outro, sou
destino.
qualquer coisa de
Exato, Sá
intermédio.
Carneiro, tal e qual. E, portanto, esse livro chamei Sáfica. E talvez um dia eu edite, não, como uma brincadeira com a tradução.
Ai, que bom, já temos aqui uma espécie de
É um
revelação
inédito, é um inédito.
de uma coisa que pode vir
Mas
a
para te
acontecer.
dizer que há coisas que eu não sei como classificá-las,
Exato.
como o que dizer sobre elas, não é? E também não é justo dizer que é uma tradução, porque isso é demasiado para um objeto daqueles, não é?
E acontece-te uma coisa diferente, que é, gostas tanto de um autor que ainda não traduziste e dizes assim, ah, eu um dia quero traduzir
Ai,
aquele.
tantos, tantos,
A
tantos. Ai,
sério?
tantos. Há muitos, mas tenho uma lista enorme feita.
Tens?
Sim, sim, sim,
Diz-me
sim,
assim
sim.
dois ou três nomes.
Olha, por exemplo, gostava muito. Posso dizer nomes e posso dizer também antologias, que já tenho ideia para antologias. Por exemplo, gostava muito de fazer uma antologia de poetas persas. Porque e poetas mulheres persas. É uma ideia e tenho várias antologias que posso fazer um dia, mas. Gostava muito de traduzir uma poeta americana que não está traduzida, portanto, quem me tiver a ouvir, se quiser pegar nessa ideia, foi uma poeta laureada, que se chama Kay Ryan, que é uma poeta também. Os poemas dela são só de uma estrofe, é muito contido.
Ou
Sim,
seja,
há sempre.
não falta, não
Não,
é?
fa não, não, não. E vai estar depois de eu morrer, não é? Mesmo que traduza uma vez por ano uma poeta, ou continuo neste ritmo
Nesta
avassalador.
senda de publicar uma edição de autor por ano, não dissemos uma coisa muito importante também sobre este livro, A Festa Acabou, 91 Haikus Finais, que diz assim na capa: seleção e tradução de Ricardo Marques, ilustração Rui Zinc.
Sim.
Então, como é que isto aconteceu?
É uma história engraçada, porque eu e o Rui somos amigos há muitos anos e sempre pensámos em vários projetos do que é que havíamos de fazer um dia. E este surgiu de uma forma da mais natural possível, porque o Rui desenha, para quem não sabe, desenha nas mesas
Dos
dos
almoços.
almoços, naquelas folhas das mesas de almoços. E como ele tem uma ligação especial com o Japão, eu pensei, olha, não gostavas de fazer, fiz esta tradução, não gostavas de fazer os desenhos para lá. Uma espécie de repto, de desafio, não é?
Exato, exato.
E claro, como ele gosta dessas coisas mais amalucadas e mais
Fora da caixa.
poéticas, fora da caixa, ele aceitou e ainda bem, porque acho que ficou uma edição realmente muito bonita.
Ou seja, cada haiku destes 91 tem uma
Não
ilustração.
cada, isso é uma
Não cada,
exceção.
tem uma
Ele não
extensão.
fez
Ah,
para
pois,
todos,
exato,
eu
fez para
dei-lhe
todos, tu
liberdade
selecionaste.
total para ele, como leitor, decidir o que quereria ilustrar, não é? E portanto, eu depois fiz essa seleção das coisas que ele fez. Foi quase todos, foram quase todos.
Quase
São
todos.
dois terços, cerca de dois terços
Portanto,
dos haikus.
temos
Tem muita.
mais de 60, eu não sou muito boa na matemática, mas mais de 60,
São
pronto, são dois
60,
terços,
são 60. Eu
60
acho que são 91, são 60,
ilustrações,
exato.
ilustrações do Rui Zinc. Muito bem, Ricardo, queria só perguntar-te mais uma coisa, porque tu, além de teres esta missão, que agora já é uma missão, de poder fazeres uma
É, de certa maneira.
publicação anual com edição de autor, também tiveste, e se calhar podemos falar sobre isso brevemente, uma função de antologiador há relativamente pouco tempo, eu não sei se foi há 2 anos, e aí não foi uma edição de autor,
Exato.
associaste-te à Flandertal
Exato.
para reunires os poetas, que chamaste-lhes seis poetas de agora, não
Sim,
é?
sim.
Porque é que quiseste fazer isso?
Olha, curiosamente há uma ligação a este livro, a essa antologia e a este livro, porque são produtos da pandemia. Quando parei, e com os livros todos em casa, uma tentação enorme gastar o tempo a fazer antologias, não é? E nesse caso, não é? Era 2020, eu pensei que queria olhar para trás para a década que tinha acabado, estava a acabar, não é? Na verdade, só iria começar em 2021 a nova década, e pensei, o que é que da minha geração, que foi a minha que surgiu nessa década transata, portanto, na década anterior, o que é que eu achei mais estranho, inovador, diferente, vanguardista? E pronto, e essa antologia já estava na minha cabeça há alguns anos, não é? Como sempre, nas minhas listas, mas pensei, bem, este é o momento certo para olhar para trás, ler os livros outra vez e ver o que é que. E pensar em alguns autores. Claro que não dá para fazer uma antologia abrangente como devia ser, porque há imensos autores a escrever, como tu bem sabes, não é? Só na literatura portuguesa, só agora, não é? Na poesia portuguesa. E então eu pensei, vou escolher seis que são de certa maneira simbólicos daquilo que dos caminhos que eu acho que a poesia seguiu, não é? Nesta nova geração, uma nova geração que começa, segundo a minha teoria, nesse livro, não é? No prefácio, e que eu acho que cada vez mais, passaram 2 anos e acho que está muito certa. Eu acho que em 2013, mais ou menos, a poesia mudou muito à volta desse ano. Muitos poetas começaram a publicar em 2012, no final de 2013. Certamente os que estão lá representados, os seis que estão lá representados. E, portanto, eu achei que aquele ano realmente marcou uma diferença em relação a tudo o que estava a fazer até aí. Portanto, eu acho que quando for, é uma antologia que eu acho que quando for mais tarde, já não estiver cá, talvez, espero que seja, tenha começado aí uma centelha sobre o pensamento do que se passava
No
nessa
início
altura.
do século 21. Quem são esses seis nomes? Portanto, a antologia, para quem não sabe, chama-se Já
Já não
não
dá
dá
para
para
ser
ser
moderno.
moderno, seis poetas de agora.
Exato.
Eu sei quem são, mas gostava que fosses tu a
Sim,
dizer.
Álvaro Seixas, a Elizabeth Marques, o Ricardo Tiago Moura, o F.S. Hill, a Sónia Batista e a Raquel Nobre Guerra.
Mesmo antes de nos despedirmos, queria ainda fazer-te uma pergunta, que se prende com uma coisa que tu disseste ainda há pouco. Disseste: quando eu já não estiver cá, tu pensas nesse legado, ou seja, pensas que isto que estás a fazer, estes livros, os teus poemas, vão cá ficar? E pensas que estás, de certa forma, também a deixar isso?
A resposta honesta é que talvez o mundo não acabe antes disso, pelo que nós vemos à nossa volta, não é? Eu acho que não, eu não penso nisso todos os dias, nem por sombras, mas quando se vai fazendo coisas assim, objetos destes e pensando, estando cá, não é? De viver, estando vivo, não é? E escrevendo, como diria o Ramos Rosa, eu acho que há sempre um pensamento: o que é que vai ficar tudo isto, não é? O que é que vai ficar tudo isto que fazemos? É inevitável, eu acho que é inevitável qualquer ser humano pensar assim, mesmo que nunca escreva, ou seja, estou a tentar tirar isto da escrita, o que é que vai acontecer aos meus filhos, não é? Uma coisa que também se faz, não é? O que é que vai acontecer aos meus filhos? Que netos é que terão ou não? Portanto, há sempre esse pensamento do ser humano: o que é que deixa cá, não é?
E gostas de deixar para já isto que já
Eu acho
fizeste?
que é o melhor que eu posso dar ao mundo, e portanto, se é o melhor que eu posso dar ao mundo, claro que estou muito orgulhoso. Há coisas que claramente estão no domínio da tradução, mudaria, não é? É óbvio, não é? Porque a tradução tem esta coisa evolutiva que às vezes nós olhamos para trás e dizemos: não, eu ali já traduziria assim. Mas também é com as pessoas a mesma coisa, não é? Também, se calhar, com aquela pessoa devia ter comportado assim, não é? Devia ter. Portanto, não olho muito para a frente, nem olho muito para trás, gosto de viver no momento de agora. É a única coisa que nós temos. Mas sei, com orgulho, de ter a certeza que estou a fazer coisas que me agradam muito e que, se tiver leitores, ótimo.
Que bom. Vou pedir-te para eventualmente dizeres aqui um ou dois
Ah,
haikus para
sim.
que as pessoas fiquem a pensar
Agora é difícil escolher dos
esta
91.
sugestão.
Vamos cá ver. Um 44. Uma viagem sem volta. O saco do caminhante é sem fundo.
Ah, pois é o que tu dizes. Ficamos a pensar, não
E
é? De
esta
facto.
é uma, há umas que são muito jocosas, nomeadamente esta que eu vou ler, que é: uma última bufa. Serão folhas sonhadas caindo em vão. Esta Essa não está ilustrada, mas gostaria que tivesse estado.
Gosto muito que tenhas escolhido essa para ler agora também, porque quem te conhece sabe que tu tens essa gargalhada e é bom que ela venha para aqui também. Não terias vindo ao podcast do Poema Ensina a Cair se eu não te fizesse uma pergunta, que é uma tradição neste podcast, que é, se eu te pedisse, Ricardo, para tu me dizeres um verso de cor, qualquer um, de qualquer poema, qualquer poeta, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça?
Vem logo um poema da Sofia, claro. Terror te amar num sítio tão frágil como o mundo, mal te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa.
Obrigada, Ricardo. Obrigado. Foi bom teres vindo. Deixamos esta sugestão. A festa acabou. 91 Haikus Finais. Edição Shinigami.
Shinigami, é assim? Acho Shinigami. Que suponho que seja assim.
Seleção e tradução de Ricardo Marques. Ilustração de Ruizinho. Que o podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.